Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está entrevistando o professor doutor Michel Canuto. A gente está falando um pouco de educação, violência no campo macro, né, da educação. A gente pensar esse universo da educação, primeiro, como um ambiente que, de fato, é um ambiente competitivo, um ambiente que traz muita reflexão, traz muitas reflexões, traz muita ansiedade, muita expectativa. Então, assim, é um gatilho muito forte para que a violência apareça. Essa que é a realidade, né? Todos nós sabemos disso. Professor, eu queria entrar agora no campo da digitalização da educação, ou da digitalização do ensino. Para a gente começar a falar de o que é o cyberbullying e como é que a gente pode imaginar essa ideia de cyberbullying, já começando também que nem todas as pessoas têm acesso, né, a essa, olha, para você ver, a gente vai ter que falar, esse privilégio de ter uma coisa que seria praticamente hoje um direito do homem, né, ele ter uma conexão com a internet gratuita, né? Isso já é um direito, quase que já deveria ser, ou deveria ser um direito universal, né? Como a água e como a energia elétrica, por exemplo, e isso acaba sendo cerceado. Então, a violência já começa aí, quando a pessoa não tem nem acesso a isso, né? Mas, partindo do princípio que ela tenha, quais são os tipos de violência que a gente pode pensar nesse sentido?
Olha, interessante a pauta de hoje, porque hoje à tarde eu estava finalizando um e-book, um livro que vai ser distribuído nacionalmente, e o título dele é Do Bullying, Cyberbullying ao Suicídio. Então, automaticamente eu já faço o convite ao doutor também de estar encaminhando esse material e distribuindo na sua região. Mas a pergunta é justamente essa. Pode deixar, com certeza. O cyberbullying, ele é entendido para muitos como terra de ninguém. Hoje nós vemos na internet questões simplórias. Postei uma foto, a outra pessoa não gostou daquela imagem, não gostou da foto. Ela começa, em vez dela guardar a sua opinião, não, ela começa com ataques. E esses ataques muitas vezes voltam em questões racistas, voltam em questões de preconceito por gênero. Aí eu não aceito o gênero dessa pessoa, o que eu faço? Eu vou atacá-la pela internet. Então o cyberbullying, ele é justamente essa violência praticada contra alguém através da internet ou de outro meio tecnológico relacionado a esse mundo virtual que não para de crescer, sendo uma ação sempre objetiva de agredir, perseguir, ridicularizar aquela pessoa. Não é simplesmente, estou stalkeando uma pessoa, que é quando você começa a investigar a vida da outra pessoa, você começa a seguir os passos dela, que isso também nós já temos aí no mundo das leis virtuais, nós temos novidades acerca disso, que poderia ser uma pauta de um outro encontro, inclusive. Então nós temos aí todas as questões do cyberbullying. Mas como que funciona o cyberbullying, Michel? Como que ele é posto hoje e como que ele é entendido pelos estudiosos? Olha, tem um dado de 2006 que ele diz o seguinte, que adolescentes dos Estados Unidos, eles recebiam uma mensagem de um namoro virtual, de um aplicativo virtual, que era um jovem chamado de Evans. Ele dizia ser do mundo da questão do romance. E todo o desdobramento dessa situação que surgiu em 2006 era um relacionamento que tinha início numa rede social. Tá? Então essa rede social, na verdade, ela estava coletando informações das pessoas, das meninas que se relacionavam com esse sujeito, que na verdade ele não existia, era um personagem virtual, e depois tinha vazamento de informações vulgares, de fotos, de mídias vulgares. O que acontecia? Ideação suicida nas últimas situações. Por quê? Uma situação dessa, onde o agressor ele coleta dados, coleta imagens íntimas da vítima, e depois ele cobra certo valor para não divulgá-las, e mesmo assim divulga. Como que a pessoa que tem um âmbito familiar ali de respeito, e muitas vezes já uma pessoa adulta, em ambiente de trabalho, como que ela vai fazer para administrar um escândalo tão grande desse? A maioria das pessoas, né, elas têm essa parte da ideação suicida. Então, assim, é muito é gravoso falar de violência, tanto na sociedade quanto na internet, que todo mundo entende, né, que se eu fizer um comentário infeliz, eu apago. Se eu fizer um comentário infeliz, não vai dar em nada, porque eu comentei pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, a situação real não é bem essa. Nós temos a nossa Lei 10.406, 2002, o nosso Código Civil, que resguarda todas as questões de responsabilidade civil, inclusive, que se você for trabalhar numa vertente mais atualizada, um agressor, ele necessariamente precisa ressarcir aquela vítima de todo o mal que causou, sem falar que não é competência minha aqui, nas esferas penais, ou muitas vezes administrativa, que é o caso do servidor público expondo o outro. Na condição de jurista, eu presenciei esses dias uma situação de uma universidade pública, onde um professor perseguia o outro o tempo todo e tentava tirar os benefícios do outro, alegando que em dias de licença ele estava justamente tomando um sol na piscina. Então você imagina a que ponto estamos chegando. Nós não estamos mais utilizando a perseguição, a violência, a repetição desses atos simplesmente em questões pessoais, presenciais. Nós estamos transportando todo esse arcabouço violento de perseguição, de violência, de maldade, também para as questões de internet, para as questões de cyberbullying.
Criança e a digitalização da educação. A gente vê aí, por exemplo, os pais, né, dando tablets, smartphones com uma capacidade muito grande tudo. E a gente tem que ressaltar que a gente não é contra a tecnologia, né? Muito pelo contrário, nós somos muito a favor da tecnologia aqui no programa, então, sem a tecnologia nós estaríamos fazendo essa entrevista. Então a gente é muito a favor. O que a gente discute é até que ponto e até quando é benéfico essas tecnologias, até quando ela é maléfica. Então a gente pensar, já tem estudos, né, específicos falando das idades das crianças, quando que ela pode ter o acesso, de que forma que ela pode ter o acesso e como que ela deve ter o acesso, né? E isso é muito importante porque já tivemos nessa semana, ontem especificamente, uma pauta falando exatamente desse desenvolvimento infantil, né? Então hoje, terça-feira, a gente está aqui para tratar exatamente desse assunto, que é a consequência daquilo que nós falamos ontem, né, com a doutora Diniz, né? Então, entender um pouco mais disso com relação à educação infantil é muito importante, porque a digitalização está aí, é um caminho sem volta, mas precisamos educar os pais precisam entender a responsabilidade que é essa digitalização, né, professor?
Exatamente. E nós temos aqui, alguns alunos perguntam, mas professor, não existe nenhum instituto, né, que resguarda a parte do bullying, do cyberbullying? Nós temos uma lei de 2015, que inclusive ela trata muito sabiamente a questão do cyberbullying. Como que ela define isso quando você fala, nós precisamos educar não só os filhos, como os pais? Porque os pais também, eles cometem cyberbullying, eles podem inclusive estar dentro de casa instigando o filho a cometer isso. Já viu assistindo um jogo de futebol e o filho pequenininho do lado e começa, né, a soltar muito palavrão? Será que nós não precisamos também resgatar um pouquinho aquele modelo mais tradicional de família, onde o respeito, onde a convivência familiar, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser aplicado? Porque nós não podemos... tem um PhD que é amigo meu, que ele estudou em Harvard, ele diz o seguinte: nós não podemos adultificar as crianças, nós não podemos debater de relações nossas com crianças e adolescentes, nós não podemos chegar em casa e simplesmente encontrar uma criança e falar, eu vou te contar o que está acontecendo no meu trabalho, eu vou te contar o porquê que não está dando certo o casamento com a sua mãe. Eles não estão prontos para isso. Então as suas palavras são muito sábias. Nós precisamos educar os pais no uso da tecnologia, porque o tempo todo a tecnologia, ela é essencial para o nosso crescimento hoje, porque quando nós utilizamos aqui uma entrevista, você está em um estado, eu estou em outro. Como poderia ser possível uma entrevista dessa hoje, inclusive em época de pandemia? Não seria possível. Então isso advém da internet. Como seria possível uma pós-graduação hoje estar tocando aula online? Não seria possível. Tudo isso graças à tecnologia. Não vamos distante. Crianças e adolescentes hoje, dentro de suas casas, tendo acesso a material de estudo, estão estudando em casa. Mas existe uma questão chamada excesso. Quando o excesso ele é aplicado, justamente aquele que tinha necessidade, aquele que tinha obrigação de agir como moderador dentro de casa, ele não consegue. Aquele que tinha que automaticamente colocar limites, impor limites. Não, o uso da internet, do computador, até certo ponto ele é sadio. Nós precisamos desenvolver o nosso lado humano. Nós precisamos desenvolver as nossas relações interpessoais. E não as relações só cyber, só internet. Não existe esse modelo, mas é um modelo que está se manifestando. Então as suas palavras são muito inteligentes quando você diz: precisamos educar os pais. Talvez, remodelando essa base, nós tenhamos ali um modelo mais sensitivo dentro das casas, porque hoje vários pais, inclusive de uma criança que eu fiz uma pesquisa aqui no município onde eu resido, era assustador porque a menina tirou a própria vida. E a família não sabia dessa situação dela, da tristeza, da angústia. Você imagina a seguinte situação: um filho que chega todo dia da escola, perseguido, angustiado, e você não consegue identificar uma situação dessa. Algum erro está ocorrendo no nosso sistema. E quando nós colocamos essa responsabilidade apenas acerca de instituição de ensino, eu acho que também tem um erro grave. A instituição de ensino, nós sabemos que ela está trabalhando em superlotação também e com pouco pessoal técnico. Nós não temos equipes multidisciplinares. Então, eu peço aqui essa oportunidade que eu estou tendo, com espaço aberto aqui na entrevista, que nós precisamos, sim, tecer uma gestão escolar onde o Ministério Público estenda as mãos. Onde a magistratura estenda as mãos, onde as delegacias façam isso também, onde o pessoal da psicologia, assistente social também estenda as mãos. Nós precisamos ter uma gestão multidisciplinar e, com certeza, com as suas palavras, reeducar esses pais, que eles não estão sabendo trabalhar com criança e adolescente e ao mesmo tempo eivado por uma tecnologia ali na sua casa.
Para ficar bem mais claro também, a tecnologia não tem volta, né, professor? Então, assim, ela vai estar inserida no contexto, não adianta lutar contra, a gente vai ter que trazê-la para ser a favor da gente, né, professor?
Exatamente. Na semana passada, ministrei uma palestra de inteligência artificial e as responsabilidades acerca disso, que é um tema bastante vivo também. E é muito engraçado porque, de um lado, nós temos o avanço tecnológico da robótica, né, da inteligência artificial se comportando como tal. Hoje nós temos um celular que você fala o nome do operador dele, do sistema, ele conversa com você, ele te conta como está o tempo, como está a BR, como você pode dirigir, qual que é o clima, ele te diz tudo. Então, esse avanço tecnológico ele não pode ser interrompido, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma atenção muito maior. Potencializar essa atenção, porque nós não podemos também deixar que o fluxo de informações válidas e não válidas atinjam toda a capacitação e criação / educação dessas crianças e adolescentes.
Professor, vou fazer mais um intervalinho, a gente vai para o bloco final. A gente está conversando aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Michel Canuto, professor que tem uma linha de pesquisa muito interessante, muito bacana, relacionada à violência e educação. Não saia daí, é um minutinho só, estaremos de volta aqui no Cultura Geral, na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta.